Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Nesta semana, vamos dizer, Pascal, aliás, o próximo domingo é conhecido como o Domingo de Pascuela. E há que anos dizia-se bastante vezes o Domingo in Albis. Este programa tem o tema O Tempo Pascal. Tempo Pascal que se inicia na Quinta-feira Santa, no Tríduo Pascal, e que vai até ao Domingo do Pentecostes. Muito boa noite e, mais uma vez, estejam conosco, pois o programa vai ser agradável. Como dissemos, o programa tem o título O Tempo Pascal. Celebramos o Tríduo Pascal de Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, a Grande Vigília no sábado e no domingo, festa do domingo de Páscoa. E entre nós realizou-se a visita pascal aos lares. Mas antes de continuarmos, quero saudar a todos, desejando continuação de bom tempo e continuação de uma Páscoa alegre em Jesus ressuscitado. Temos connosco no nosso programa o Sr. Padre Renato Oliveira, que continua a estudar em Roma, especializando-se na liturgia. Ele já é conhecido dos ouvintes do programa porque várias vezes tem estado aqui a comunicar com todos. Bem-vindo, Padre Renato, ao programa da Igreja Presente. E aproveitamos para desejar realmente prosperidades de estudo e investigação na Roma da Cristandade. E já agora pudesse-me referir que ultimamente as redes sociais apresentaram uma fotografia do Sr. Padre Renato Oliveira a entregar ao Papa Francisco o facsímile da obra acerca do Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi um significado muito grande. Braga, a diocese de Viana do Castelo, representada em contacto num ato de gentileza e nobreza junto do Papa Francisco, de quem nós temos uma grande admiração. E saúdo também hoje o Dr. Fernando Serrão, que está na sonoplastia. A primeira parte deste programa vai ser dedicada mais ao tempo pascal e, se for possível, numa segunda parte, refletirmos sobre que todos os domingos, de modo especial, nós celebramos a ressurreição. E ao falar disto, eu recordo sempre e lembro e sinto quando é esse ato depois da consagração, quando o presidente da Assembleia, o presbítero, diz: eis o mistério da fé. E o povo, a comunidade, responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Mas vamos ter oportunidade, naturalmente, de falar acerca do domingo. Houve sinais festivos e eles continuam. E ouviram-se toques constantes das campainhas e os sons dos sinos nos campanários das igrejas, anunciando a todos a grande festa da ressurreição de Jesus. Foram tons e sons de aleluia. E alegrou-se o céu e rejubilou a terra. Aleluia. A Páscoa está associada à ressurreição da natureza e por isso relacionada com a festa da luz e das flores. Houve perfumes a toda hora e eles continuam. É um tempo novo. Há música no ar. É a festa da vida. E envolvem-nos referências cósmicas, teológicas e escatológicas. Há simbologia com água, lume novo, amêndoas, pão de ló, folares, ovos e nas refeições familiares à volta da mesa com uma toalha linda. E acontece a festa comensal conforme a tradição bíblica. A fé em Cristo ressuscitado cria um ambiente festivo, contagiante, e as saudações são mais ternas. Cristo ressuscitou e quer fazer a festa no mais íntimo do coração de cada um. E podemos dizer poeticamente: Páscoa é acreditar no amanhã. Cristo ressuscitado é o rosto visível do Deus invisível. Aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca morrerá, lemos em João. Cristo é a luz dos povos. Sublinha a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Somos filhos da luz. Registra a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, documento do citado concílio. Mas para entrarmos, vamos dizer, neste transcendente, neste divino, neste mistério, neste espanto que é a ressurreição. A celebração da ressurreição é a festa das festas. Vamos ler um texto dos Atos dos Apóstolos. O discurso de Pedro em casa de Cornélio. Então Pedro tomou a palavra e disse: reconheço na verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas que em qualquer povo quem o teme e põe em prática a justiça lhe é agradável. Enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo. Ele que é o Senhor de todos. Sabes o que ocorreu em toda a Judeia, a começar pela Galileia? Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar, fazendo bem e curando todos que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas do que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. A ele que mataram, suspendendo de um madeiro, Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois da sua ressurreição dos mortos, e mandou-nos pregar ao povo e confirmar que ele é que foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho. Quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Senhor Padre Renato, tem a palavra. Bem-vindo.
Muito obrigado. Começo por agradecer as palavras sempre tão simpáticas e acolhedoras. E é sempre assim que me sinto quando aqui venho, acolhido. Mas referia-me em concreto às palavras do Dr. Lima. E saudar todos aqueles que nos encontram em casa, que nos encontram a escutar, desejando, de facto, a continuação de um santo tempo pascal. Estava a ouvir as palavras do Dr. Lima iniciais, sobretudo a descrever um bocadinho aquilo que era a Páscoa e a apontar aí alguns traços característicos da Páscoa do Alto Minho, e a escutar, como digo, com a emoção de quem pôde, nos últimos dias, no compasso pascal, nomeadamente na paróquia de Perre, viver e sentir um bocadinho tudo isso. E a primeira coisa que me apraz dizer, que salientou e muitíssimo bem, é a importância de nós percebermos, interiorizarmos a celebração da Páscoa, como este conjunto de tempo que nos conduz até ao Pentecostes. Às vezes dá-me a sensação, mesmo nos nossos projetos pastorais, porventura, sem qualquer má intenção, entre aspas, mas que nos preparamos muitíssimo para celebrar a Páscoa de Jesus Cristo, refiro-me ao tempo quaresmal, e é bom que assim o façamos, naturalmente. É bom que haja um tempo de preparação para a celebração de uma grande festa. Podemos até olhar para isso a partir de categorias antropológicas, Mas depois reduzimos a Páscoa ao domingo, à segunda, porventura ao tempo que vai até à Pascuela. E de facto eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje, e eu dizia isso nas homilias que de resto fiz neste domingo, é a de percebermos que a Páscoa não é o domingo e a segunda apenas, mas é, desde logo, a oitava da Páscoa, de uma maneira especialíssima, este tempo que nos leva até ao próximo domingo, mas sobretudo é o conjunto de semanas que nos conduzem até ao Pentecostes. E portanto a primeira palavra que me apraz dizer é que celebrar a Boa Nova do Ressuscitado, celebrar a Boa Nova da Ressurreição, é algo que nos deve comprometer, que nos deve abraçar, que nos deve responsabilizar e que nos deve, acima de tudo, alegrar ao longo de todas estas semanas que agora encontraremos pela frente. No fundo, dizer que esta alegria pascal, que no Alto Minho é vivida de um modo único, eu partilhava imagens com alguns colegas que estão em Roma, de outras partes do mundo, e que estavam verdadeiramente deslumbrados, encantados com a forma como nós vivíamos e celebrávamos a ressurreição, mas o importante é, de facto, lembrarmos que, antes de mais, a ressurreição, e poderemos falar disso mais à frente, é uma realidade que celebramos sempre e todos os dias, tudo o que vivemos como cristãos é a partir da ressurreição. Mas, em concreto, que este tempo pascal não termina com as flores, com os foguetes ou com os bombos, mas conduz-nos, de facto, por 50 dias de alegria que desejamos depois transportar para cada dia das nossas vidas.
Esta palavra Páscoa, como o seu padre Renato sabe muito bem, do hebraico, do grego, do latim, significa passagem. Passagem de um estado a outro estado. As narrativas bíblicas referem abundantemente à libertação do povo que vivia na escravidão e passou para o estado de liberdade. Deus ressuscitou Cristo de entre os mortos. Ele está sempre entre nós, todos os dias, até à consumação dos séculos, ensinando-nos e guiando-nos pelas veredas da justiça e fortalecendo-nos da pregação da Boa Nova. A Páscoa é um convite à mudança nesta situação que vivemos na humanidade. É a passagem do pecado à graça, da fome ao pão, do desânimo ao ânimo, do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, da morte à vida, da doença à saúde, do analfabetismo à literacia, da rua à casa, da barraca à habitação digna, da injustiça à justiça, da exclusão à inclusão, do desemprego ao emprego, da indignidade à dignidade, da angústia à serenidade, das sombras à luz, dos medos à confiança, da corrupção à honradez, da guerra à paz. Padre Renato, concorda com esta visão desta passagem, a ressurreição de Jesus, mas que nos convida a todos a transformarmos um pouco, no possível, a humanidade?
Tocou para mim naquele que é o ponto fundamental da celebração da Páscoa. Costumo dizer muitas vezes que em todos os mistérios da vida da Igreja que nós celebramos, na liturgia em particular, e poderíamos centrar esta reflexão na Páscoa, como o próprio nome indica, nós não comemoramos acontecimentos históricos do passado apenas, mas atualizamos esses acontecimentos no concreto da nossa vida. Isto é muito diferente. Nós, quando celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, não estamos a evocar um acontecimento histórico que foi naturalmente decisivo para a humanidade. Estamos a atualizar esse acontecimento concreto da nossa vida. Estamos a dizer: faça-se Páscoa em primeiro lugar em mim, faça-se Páscoa em nós. E, portanto, agora que passou o tríduo pascal e estamos ainda na proximidade desta passagem do Tríduo Pascal, eu acho que é importante ganharmos consciência disto, não é? Em primeiro lugar, fazermos este exercício individual. Onde é que eu, onde é que cada um de nós que nos está a escutar, na sua vida, pode fazer uma passagem? Eu acho que se nós olharmos para a nossa vida, em concreto, pensarmos nas nossas realidades familiares, pensarmos nos nossos trabalhos, nos ambientes que frequentamos, nos grupos ou associações que porventura façamos parte, todos nós encontraremos seguramente aspectos das nossas vidas a precisar de Páscoa, aspectos das nossas vidas em que temos de deixar morrer determinadas coisas em nós para que outras floresçam, para que outras ganhem mais vida. E, portanto, isto é fundamental termos presente. A Páscoa é celebrar em nós, celebrar na nossa carne, esta passagem da morte à vida. É este questionamento permanente sobre o que deve em nós morrer e, sobretudo, sobre o que deve em nós renascer ou ressuscitar. Mas eu iria até mais longe. Eu diria que a Páscoa, sendo sempre este convite à passagem, e nunca ainda encontro o seu texto, eu diria que, além de ser um exercício individual, é um exercício que tem de ser coletivo, porque ser igreja é ser comunidade. E nesta perspectiva eu diria que a Páscoa deste ano tem para nós um sentido, ou deve ter, muito especial de passagem enquanto comunidade. Porque, vamos falá-lo com a maior das aberturas, sabemos que a Igreja, e a Igreja Católica em Portugal, de um modo muito particular, tem passado por um tempo difícil, tem passado sobretudo por um tempo em que tem reconhecido que houve erros no passado, que houve erros graves no passado, como os nossos bispos têm admitido, e portanto eu diria que a Páscoa deste ano é um convite, não apenas individualmente a fazermos esta passagem, mas um convite como Igreja. E não é por acaso que os nossos bispos, quase todos, nas homilias que fizeram no Tríduo Pascal, fizeram alusão à recente questão dos abusos. Esta Páscoa em particular tem de ser para nós, Igreja, instituição, um convite a, de facto, passarmos à frente. A reconhecermos o quanto erramos, a reconhecer que tantas coisas aconteceram que não deveriam, de modo algum, ter acontecido, mas sobretudo pensando como é que podemos renascer, como é que podemos recomeçar a partir daqui. E no contexto atual, indo até para lá das fronteiras da Igreja, eu diria que num mundo mergulhado pela guerra, mergulhado por discórdias, mergulhado em divisões, este convite à passagem estende-se ao mundo inteiro. Não é por acaso que o Papa Francisco constantemente, nomeadamente na bênção Urbi et Orbi, fazia referência aos povos em guerra, fazia referência em particular ao povo martirizado da Ucrânia. Ou seja, isto para dizer que se a Páscoa é sempre passagem, eu acho que este ano, eu pelo menos vivia um bocadinho neste espírito, eu acho que ela é desafio a ser passagem naturalmente para cada um e cada uma de nós, como é sempre, mas neste contexto eclesial e no contexto global atual, um convite a uma passagem enquanto Igreja para um modo de ser e de estar diferente e um convite que nós queremos cristãos, porque não queremos ficar fechados na sacristia, a lançar ao mundo, a lançar àqueles que semeiam a guerra, o ódio, as discórdias, para que possa triunfar a paz. Portanto, eu diria que este ano, mais do que nunca, a Páscoa não pode ser outra coisa senão passagem.
A Páscoa é luz. Deus é luz. Eis a mensagem que ouvimos de Jesus e vos anunciamos. Deus é luz. E nele não há nenhuma espécie de trevas. As trevas terão que acabar. Vamos fazer um pequeno intervalo musical com música de Handel, relativa precisamente à Páscoa, à ressurreição de Jesus.
Música.
As leituras bíblicas nas celebrações deste tempo pascal causam-nos emoção e, ao mesmo tempo, apresentam-nos autênticos retratos, fotografias destas relações de aparecimento de Jesus aos seus estimados que andaram mais perto dele. E assim, há um relato que é bonito. Jesus disse-lhes então: ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer em tudo quanto os profetas anunciaram, não tinham o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Entrou para ficar com eles e, quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou-lhe. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então uns para com os outros: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho, como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir do pão. É um relato lindo. Mas de todo o relato, o que eu aprecio mais é: reconheceram ao partir do pão. Padre Renato.
Sem dúvida, eu diria que nós, hoje, continuamos a ser estes cristãos. Reconhecemos Jesus Cristo no partir do pão. E é bom termos consciência disto. Para nós, de facto, a celebração da Eucaristia é o lugar, por excelência, onde reconhecemos Jesus como Cristo. É o lugar, por excelência, onde nós reconhecemos o ressuscitado. Particularmente num tempo em que, acompanhando, naturalmente, aquelas que são algumas tendências da humanidade, num tempo de crescente individualismo, e mesmo de uma vivência privatizada tantas vezes da própria fé, eu acho que é importante nós reconhecermos isto, que os cristãos reconhecem-se como cristãos e reconhecem o próprio Cristo na medida em que são comunidade, na medida em que se reúnem à volta do altar, na medida em que se reúnem para a fração do pão. Reconhecemos Jesus Cristo, sobretudo, e poderemos já desenvolver esse tema, quando à volta do altar celebramos a Eucaristia. E é interessante notar como, de facto, nós hoje, passados 2000 anos, continuamos a fazer aquilo que Jesus fazia, aquilo a que Jesus nos interpelava e convidava: a reconhecê-lo, de facto, no partir do pão. E é por isso que para nós a Eucaristia é decisiva. E é por isso que para nós cada Eucaristia, e particularmente cada Eucaristia celebrada ao domingo, é Páscoa semanal. Porque cada vez que o pão é partido e repartido, nós reconhecemos Cristo como ressuscitado. E para usar uma expressão, se me permite, que me vem muitas vezes à memória, de uma carta pastoral do Senhor Dom Anacleto, de saudosa memória, nós na Eucaristia reconhecemos Cristo ao partir do pão e tornámo-nos pão comungando para multiplicar pelos outros. Portanto, de facto, eu diria que na passagem do Evangelho que acabou de proclamar está a chave interpretativa de toda a nossa vida. Nós reconhecemos Cristo sobretudo a partir do pão. Nós somos homens e mulheres que vivemos do pão. Nós somos homens e mulheres que, a partir da Eucaristia, para usar uma expressão de São Cirilo de Jerusalém, nos tornamos concorpóreos e consanguíneos com o próprio Cristo. E, naturalmente, que este reconhecê-lo ao partir do pão e comungá-lo no pão tem esta segunda parte. É transformarmos-nos nós próprios em Cristos, é sermos nós este pão a multiplicar pelos outros, que dizia o Senhor Dom Anacleto, que é como quem diz, é sermos nós próprios aqueles que levamos em nós a alegria do ressuscitado, para que os outros, fora da igreja, olhando para nós, possam também em nós reconhecer a figura do ressuscitado. Portanto, não haja dúvida que o partir do pão é a fonte e o cume da vida do cristão. Precisamos de partir o pão para reconhecer Jesus, precisamos de partir o pão uns com os outros, evitando qualquer tendência de egoísmo, ou de individualismo, ou de privatização da fé, e precisamos, sobretudo, depois, de sermos este pão que não se quer guardar para si, mas quer partilhar a boa nova da ressurreição com todos.
O padre Renato falou aí da domingo, a celebração da Eucaristia, da presença na Eucaristia, onde está o pão consagrado, o vinho consagrado. E acerca, precisamente, do domingo, o Concílio Vaticano II sublinha que o domingo é, pois, o principal dia de festa a propor, a inculcar no espírito dos fiéis, seja também o dia da alegria e do repouso. Não deve ser sacrificado a outras celebrações que não sejam de máxima importância, porque o domingo é o fundamento e o centro de todo o ano cristão. Aqui há anos ainda se dizia vestir o fato de ver a Deus, ou vestir a roupa domingueira, porque era um dia solene. E quando se ouvia o grande sino a convocar os fiéis para a celebração uma hora antes, o sino grande, os pais, as mães, e eu tenho essa recordação de memória da infância, meus filhos, o sino está a chamar, é a voz de Deus, ide à celebração. E acrescentava: ouvi o catecismo do senhor reitor, porque ele hoje diz umas coisas muito bonitas. Padre Renato, este tempo passou ou não?
Eu agradeço muito que tenha tocado neste ponto, porque de facto é bom que nós voltemos, se calhar, nós cristãos, a ganhar consciência da centralidade do domingo, precisamente a partir desta realidade. Nós celebramos, e espero fazer-me entender, todos os domingos, aquilo que celebramos de uma maneira especial num domingo do ano, que é o domingo de Páscoa. Cada domingo é Páscoa semanal. E esta é uma realidade que eu percebo, que nem sempre está interiorizada nas pessoas. Vou dar um exemplo muito concreto, sem qualquer espécie de crítica. O passado Natal, por feliz coincidência, como acontece de quando em vez, calhou o dia 25 num domingo. Eu procurei, na homilia da celebração a que presidi, fazer uma ligação entre o mistério da encarnação e o mistério da morte e ressurreição. Ligar um bocadinho o Natal com o domingo enquanto Páscoa semanal. E depois houve uma pessoa que me disse, o seu padre hoje parece que falou mais da Páscoa do que falou do Natal. Eu disse, não, mas é que nós hoje estamos a celebrar também a Páscoa. E a pessoa ficou muito admirada. É de facto hoje necessário reforçarmos esta consciência. Porquê que o domingo é dia de descanso? Porquê que o domingo é dia de família? Porquê que o domingo para nós cristãos é dia de encontro? Porquê que o domingo é dia de Eucaristia? Não é apenas numa perspectiva normativa, numa perspectiva do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. É bom que tenhamos consciência disto. A Igreja dá-nos esta graça de a cada domingo celebrar a Páscoa. Todos os domingos nós celebramos a Páscoa. Celebramo-a solenemente no domingo do ano, neste último domingo que passou, mas cada domingo é Páscoa semanal, como nós costumamos dizer. E, portanto, quando nós insistimos, nós, Igreja, há pouco tempo ouvi o pronunciamento de um bispo a reforçar isto mesmo, a pedir mesmo, porque hoje há uma certa normalização de fazer quase o domingo um dia como aos outros, no que se refere à abertura de estabelecimentos comerciais e outras coisas, é importante termos isto presente. Para nós cristãos, entre aspas, reclamar o domingo como dia de descanso, como dia de comunidade, como dia de estarmos em família, como dia de irmos às razões mais profundas da nossa existência, tem uma raiz pascal. Tem uma raiz pascal. É porque nós, a cada domingo, estamos a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, podemos dizer ainda mais longe que cada celebração litúrgica é sempre celebração do mistério pascal. Mas o domingo em particular, cada domingo, em cada tempo do ano, é esta oportunidade para celebrarmos, para recordarmos, para atualizarmos aquilo que precisamos de atualizar de modo especial e particularmente festivo uma vez do ano. E, portanto, é bom que olhemos para o domingo nesta perspectiva não normativa. No domingo é preciso ir à missa, é preciso cumprir esse preceito, não. Ao domingo precisamos, como cristãos, celebrar a Páscoa, porque senão parece que nos falta alguma coisa. Somos verdadeiramente cristãos se não celebramos a Páscoa, se não nos encontramos para reconhecer este Cristo na palavra e no partilho do pão a cada domingo, sentimos que há um bocadinho de nós que fica por preencher. E, portanto, acho que isto é muito importante. Voltarmos a ganhar consciência de que esses sinais exteriores, de haver esta roupa particular, de haver esta chamada para a missa, continuam hoje a dizer-nos muito, antropologicamente, na medida em que nos recordam que o domingo não é um dia como os outros. O domingo é o dia da ressurreição.
Recentemente tem havido uma espécie de movimento para que os comércios e outras atividades em que as pessoas têm que trabalhar estejam fechadas para realmente descansarem, para estarem com a família e tudo mais. É um movimento que tem surgido aqui e acolá e às vezes tem saído até alguns comunicados acerca disso. Não só em Portugal, não. Pela Europa fora mesmo. O domingo, cá está. O domingo, mesmo que não seja realmente por um motivo sagrado, por um motivo de respeito à pessoa humana que trabalha, que se cansa e que precisa de estar descansado e estar com a família, falar os pais com os filhos com os pais, visitar os familiares, praticar a caridade, como dissemos há pouco, e dar um pouco de assistência àqueles que vivem isolados ou mesmo que estão a padecer de alguma doença. O livro que se lê muito neste período de tempo pascal, o Padre Renato disse que vai até ao Pentecostes, passando pela Ascensão do Senhor, uma festa bonita também e com grandes tradições aqui e acolá, é o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra como as primeiras comunidades viviam todos estes acontecimentos da vida de Jesus e, de modo especial, a fração do pão. Aliás, penso que estou a pensar bem que eles chamavam vamos à fração do pão, que era a Eucaristia. E eu lembro-me da carta de São Justino escrita em 165, em que ele descreve como é que a comunidade fazia a celebração do domingo. Posso ler, Padre Renato?
Perfeitamente.
No dia que se chama o dia do sol, todos os nossos que habitam na cidade ou pelos campos reúnem-se no mesmo lugar. Lá se leem, quando permite o tempo, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Logo que o leitor termina a leitura, o presidente, tomando a palavra, faz uma exortação para convidar-nos à imitação de tão belos exemplos. Seguidamente, levantamos-nos todos e fazemos as nossas preces, no fim das quais se oferece o pão, o vinho e a água. O presidente, na medida das suas possibilidades, faz subir até Deus súplicas e ações de graças, exclamando depois todo o povo: Amém! Faz-se depois a distribuição dos alimentos consagrados pela ação de graças, dando-se participação deles a cada um dos presentes, enquanto os diáconos os levam aos ausentes. Os que possuem haveres e assim o desejam, dão o que bem lhes parece, cada um segundo a sua livre determinação. O que se tiver recolhido é entregue ao presidente, o qual cuidará de socorrer órfãos e viúvas, todos que estiverem nas necessidades, por doença ou por qualquer outra causa, os retidos nos cárceres, os estrangeiros, de passagem, constituindo-se ele, numa palavra, provisor de quantos se acham em necessidade. Celebramos esta reunião geral no dia do sol, por ser ele o primeiro dia, aquele que Deus, tirando-o da matéria das trevas, criou o mundo, e também por ser ele o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Sabe-se como o crucificaram. E o texto São Justino, do ano 165, continua. Padre Renato, faça um comentário.
Faço com o maior gosto, pela pertinência do que disse. É interessante notar que nós, e assim tem de ser em Igreja, estamos em tempos novos, estamos num mundo em constante mudança, que nos exige capacidade de ler os sinais dos tempos, que nos exige criatividade, que nos exige capacidade de adaptação e que nos exige, como o Papa Francisco tantas vezes diz em tantos âmbitos, não ter medo da mudança. Mas este exercício de criatividade constante, cada vez me convenço mais disto, tem de ser conjugado com aquilo que faziam as primeiras comunidades cristãs, onde nós encontramos o Evangelho encarnado na sua pureza. O que é que eu quero dizer com isto? Particularmente nos estudos que faço em liturgia neste momento em Roma, olhando para os Atos dos Apóstolos, olhando para os primeiros escritos dos padres da Igreja e olhando para a descrição que fazem do modo como viviam as primeiras comunidades cristãs, cada vez me convenço mais que não podemos pensar o presente sem ser a partir do passado. E que hoje na Igreja é tão importante, de facto, buscarmos estratégias novas, novos modos de dialogar, de comunicar, de ser, de agir, de estar no mundo, mas ao mesmo tempo conjugar esse esforço com aquilo que faziam os primeiros cristãos, com esta leitura, com este conhecimento, porque no essencial das atitudes nós temos tanto a aprender com aquilo que faziam as primeiras comunidades cristãs. A forma como viviam a caridade, a forma como celebravam a ressurreição, a forma como olhavam para o domingo. Há categorias que vêm de séculos e séculos e que, para mim, quando as leio, são uma redescoberta e uma riqueza na forma como sou desafiado a viver o domingo. E, portanto, pegando os Atos dos Apóstolos que nós vamos ler e escutar particularmente nas próximas semanas, eu deixo este convite, sendo capazes, naturalmente, de fazer a passagem do ontem para o hoje, nós percebermos bem que, no essencial, não temos de inventar nada. Teremos, naturalmente, de pensar em novos modos de agir, de ser e de estar. Mas o Evangelho e aquilo que é ser comunidade cristã está muitíssimo bem espelhado naquilo que eram as primeiras comunidades cristãs. E, portanto, eu isto digo, não podemos de facto pensar que igreja queremos ser hoje sem ter presente qual foi a igreja pós-pascal e qual era a realidade eclesial nas primeiras comunidades pós-pascais.
Há a manifestação entre nós que é a visita pascal, que é um anúncio porta a porta de Jesus ressuscitou e está entre nós. E há pouco o Padre Renato referiu muito bem que nós não estamos na Páscoa a celebrar um acontecimento histórico. Não. Aliás, Jesus disse, quando dois ou três reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. E é preciso sentir precisamente este estar no meio de, estar conosco. E há aquela frase que eu conheci através do livro O Príncipezinho, como se visse o invisível. Estar numa celebração comunitária, como se visse o invisível. Mas o invisível é invisível.
Claro.
Ou melhor, sentindo dentro de nós aquilo que nós não vemos com os olhos da carne, com a vista, mas sentimos com os olhos, por assim dizer, no nosso interior. Aliás, Jesus, se celebrando a Páscoa, eu vim fazer a festa no mais íntimo do vosso coração. Mas a visita pascal leva-nos a pensar algumas coisas. E um especialista deste assunto foi o Geraldo Coelho Dias, que é professor universitário e é monge dos beneditinos. Em tempos recuados, o parco respectivo podia com tranquilidade, por si ou por encomendados na altura da Páscoa, visitar e benzer as casas dos seus paroquianos. Com a mudança social houve alterações dos aspectos pastorais. O compasso sublinha o citado inspirador, por extensão de Sinédo, que é uma forma abreviada da expressão latina crux, compasso domino, isto é, designação da cruz litúrgica que preside aos ritos cristãos. Isto foi-se modificando, mas é curioso verificar que este assunto foi abordado num sínodo da diocese ou arquidiocese de Braga em 1918, fazendo-se a visita pascal segundo o decreto do prelado Dom António Bento Martins Júnior, de 21 de novembro de 1942, artigo 23 e seguintes. O arcebispo de Braga, Dom António Bento Martins Júnior, disse como é que se devia fazer a visita pascal, que em alguns lados do país chamava-se a visita de tirar os ovos.
Exato.
Então em Coimbra há um documento de uma confraria em que falava realmente disso, que é o fular da Páscoa, o símbolo do fular da Páscoa, que aqui há anos, talvez os seus pais ou os seus avós se lembrem, que era colocada uma moeda debaixo de uma maçã, ou então debaixo de uma laranja, e o senhor que recolhia os fulares para o parco já sabia que estava ali o fular do parco. Padre Renato, aqui há muita simbologia no meio disto tudo.
Nós precisamos de sinais visíveis para contemplar e atingir o visível, o invisível. Precisamos de sinais visíveis para chegar ao invisível. E, de facto, não teremos tempo para explorar isto tudo, mas o Alto Minho é precioso no conjunto de sinais que nos oferece, particularmente na visita pascal, todos com uma base, por norma, antropológica, mas todos a quererem ser, de facto, sinais, acima de tudo, do invisível. Eu acho que para lá, de todas essas tradições, na sua diversidade, na sua unidade, porque é interessante ver que há características muito próprias de cada comunidade cristã, mas, ao mesmo tempo, no essencial, todas as paróquias nos seus compassos pascais convergem, portanto há pontos que distinguem, mas no essencial há uma convergência, que é este levar a ressurreição de Cristo. Eu diria que o facto de no Alto Minho contarmos com tantos sinais tão belos, tão ricos, tão densos, visíveis do invisível, responsabiliza-nos, de modo particular como cristãos, a sermos de facto aqueles que somos chamados a ser testemunhas do ressuscitado. Ou seja, aproveitemos este património que nos é dado, eu dizia isso também na homilia de domingo, este património que nós temos, estas tradições se refletem nos trajes, nos bombos, nos foguetes, nas flores, nas músicas, nas campainhas, na água benta. Façamos disso tudo formas para que, passando tudo isto, este ide de Jesus, ide e anunciai, continue a ser uma prática nas nossas vidas. Ou seja, o compasso pascal é sobretudo esta força, esta energia que nós recebemos para podermos todos os dias, voltando lá está, alimentando-nos sobretudo ao domingo, para podermos todos os dias ser testemunhas da ressurreição.
Não podemos omitir de maneira alguma o encontro das cruzes que se realiza no lugar das Neves, no Largo das Neves, com o compasso pascal de Vila de Punho, Mujães e Barroselas, que é, por assim dizer, um pulmão espiritual do tempo pascal. E já agora, a passagem do padre português lá para os lados de Valença, que vai ao outro lado saudar e dar o crucifixo a beijar, e o cura de Sobrado que vem ao lado de cá. Isto tudo com foguetes, com animação e tudo mais. E segundo a tradição, a pescaria que se fazia naquele intervalo era para o parco. Padre Renato, estamos a terminar.
Mesmo quase a terminar, gostei muito do termo que usou, são pulmões espirituais, porque quer no encontro das cruzes que é feito no Largo das Neves, quer na passagem que se faz com os nossos irmãos da fronteira, na Gênese está esta dimensão de encontro, esta dimensão de ir ao encontro do outro. E a Páscoa é sobre tudo isto, portanto, é bom que nós olhemos para estas tradições como tradições, mas sobretudo como realidades que falam ao presente, que são pulmões espirituais, continuam hoje a fazer sentido.
E vamos escutar o Aleluia de Handel. Entretanto, estamos a chegar ao fim e eu vou ler um texto de São João. Tomé, um dos doze, a quem chamavam o gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. 8 dias depois, estavam em discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: olha, em minhas mãos, chega cá o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. E estas palavras são-nos dirigidas a todos nós. Porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. E mesmo a terminarem, um pequeno poema. Ele vive. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Até hoje estas palavras soam bem aos ouvidos. O meu Jesus tão querido não está pregado na cruz. Quando o anjo disse às mulheres: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, eu imagino a alegria de Madalena e Maria. Lá do alto um som se ouvia, eram anjos em cantoria. Em aramaico diziam: ressurrecto é o Senhor. Muito boa noite a todos, continuação de bom tempo de Páscoa, com sinais de ternura, de carinho, uns para com os outros, com os olhares mais frescos, saudando-nos. Ao seu Padre Renato, porque esteve conosco no programa, o nosso muito obrigado porque nos trouxe um pouco dos ares de Roma, do Papa Francisco. E o Dr. Fernando Serrão, da Sonoplastia, os nossos agradecimentos e continuação de bom tempo, ouvindo cantar os passarinhos da primavera e olhando as flores lindas. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado e boa Páscoa.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.